Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda vai hoje sentir a vida num campo de refugiados da Grécia, acompanhando Julieta Monjinho no livro Um Muro no Meio do Caminho, que a Porto Editora publicou. É uma experiência vivida pela autora, que a cobre de ficção neste relato sobre um tempo de desafio à humanidade. Pela extensão da conversa, hoje não há a última edição. Terminamos com A Vida Breve e a poesia de José Carlos Ari dos Santos, dita pelo próprio, um introito a fechar o programa. Vai ser assim a Ronda. Antes da conversa com Julieta Monjinho, uma singular leitura de Herbert Madis, Johann Sebastian Bach, na voz de Fadia Hellaj e o agrupamento Sarband, de Vladimir Ivanov.
Thank you.
Desencanta o desperdício de tanta vontade de mudar. Ali estão pessoas que correram, avançaram no escuro, arriscaram um mar cheio de manhas, vieram impelidos pela força da transformação. E o que fazem eles? Devolvem-lhes uma casa limpa para onde possam voltar? Aproveitam o seu ímpeto construtor? Nada disso. Circundam-nos com duplas e triplas cercaduras. Mar, arame farpado, vozes malignas, para que não ameacem a forma reduzida de viver, como às terras europeias em estado de estupefação ou de declínio. Aqueles jovens desocupados não são os que vimos nos subúrbios das nossas cidades, onde a pobreza equivale à redenção? Pobreza e misericórdia, pouca, contra direitos conquistados, adquiridos, esse neo-insulto do pensamento único para subtrair pessoas à condição de animais sobreviventes. Saúde, educação, justiça, descanso. Sem eles, a liberdade propagada é de plástico, adquirida nas lojas chinesas e logo escangalhada, extinta, inexistente. Lamento decepcionar as almas caridosas, complacentes com a realidade e as suas injustiças. Nos campos de refugiados, ninguém estende a mão à esmola. Habitam o chão e o céu que os desprotege. Abandonaram o seu inferno. Não estão interessados em reproduzir quinquilharias melíflas nas terras impolutas da Europa. Por esta altura, já sou quase perita em páginas sobre o tema dos refugiados. Estas páginas e o The Guardian, que desde cedo mantém o foco sobre a questão dos refugiados como fulcral no contexto da presente crise dos direitos humanos, são preciosos para tentar perceber e ajudar mesmo de longe. Foi, aliás, o The Guardian que me alertou para a centralidade do tema quando em 2014 li a reportagem que fez sobre Calais, ao mesmo tempo que via na televisão o extermínio de civis com armas químicas na Síria. A partir daí, tive a percepção de que a Europa, os valores que deveriam constituir o cimento entre os países que a compõem, se jogava na reação que tivesse a esta vaga humana clamando por socorro. O mal começa na rejeição do outro. O requerente de asilo é alguém que se rejeita facilmente. É estranho, bate à nossa porta, ameaça a nossa forma de vida. A partir dessa rejeição, as outras aparecem por acréscimo, cada vez mais vastas, até vermos um grupo de fanáticos da pureza branca tomar conta dos nossos impulsos primitivos e impor o seu domínio. As pessoas em fuga limitam-se a apelar não aos impulsos, mas aos valores estruturantes com que a Europa dos neons pavoneia a sua superioridade perante os povos bárbaros. A Síria é um teste para a Europa, um teste em que a Europa reprovou ao resignar-se aos muros e aos campos. E pouco me importa que não tenha reprovado sozinha. Só me ocupo do espaço a que culturalmente pertenço, o de cidadã europeia. E é um excerto do livro Um Muro no Meio do Caminho, livro de Julieta Monjinho, que a Porto Editora acaba de publicar. Julieta Monjinho, escritora, magistrada do Ministério Público, com jurisdição de família e crianças. Em 2008 foi-lhe atribuído o Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, com A Terceira Mãe. Bem-vinda, uma vez mais, à Antena 2, Julieta Monjinho, com este livro, Um Muro no Meio do Caminho, que nos fala de uma viagem que fez no verão de 2016. Fale-nos da viagem que está na origem deste livro. Porquê que a fez?
Muito obrigada, Luís. É um prazer estar aqui e com os ouvintes também. Essa viagem não foi premeditada, mas foi um impulso muito forte.
Tal como aqui nos diz, uma notícia que se lê, imagens que passam na televisão, levaram-na a isto?
Foram o caminho até lá chegar. Mas a decisão foi tomada muito pouco tempo antes de ir, A partir de uma viagem anterior feita por uma amiga minha, a quem eu agradeço, aliás, no final do livro, a Liliana Palhinha, que tinha acabado de lá estar, não exatamente nesse campo, mas noutro, se a situação era idêntica, e ao falar com ela e ao perceber-me da riqueza, da intensidade e do dever dessa viagem, o meu impulso foi imediato e, através dela e com amigos comuns, conseguimos, num instante, quase, pôr em marcha essa viagem que foi, foi de uma intensidade tal que depois não se esgotou em si mesma e acabou por dar vazão neste livro, e não só, mas sobretudo neste livro, que é isso que nos ocupa hoje.
Uma viagem até à ilha de Chios, na Grécia, um dos espaços gregos que recebe os refugiados, ponto de chegada, ponto de concentração daqueles que procuram sobreviver. Quis ir para um campo de refugiados fazer o quê?
Na altura, eu queria fazer qualquer coisa que fosse necessária. Eu queria estar e participar. Qualquer coisa que me fosse pedida, eu estaria disposta a fazer.
A sua amiga tinha estado como
voluntária? Ela tinha estado como voluntária em Domeni, que era, foi o campo que foi, era completamente informal, que se formou quando foi cortada a passagem aos requerentes de asilo que vinham, sobretudo da Síria, de outras nacionalidades também, mas sobretudo da Síria, direção à Alemanha. Portanto, havia uma rota que passava pela Hungria. E quando a Hungria, que foi o primeiro país a construir esse muro ideológico, fechou essa passagem, as pessoas concentraram-se ainda na esperança de poder atravessar e deu origem a esse campo. Não se sabe realmente quando é que terá sido ou quando se ainda está para ser o auge da guerra na Síria, porque é um tormento que nos vem acompanhando de há muitos anos e infelizmente estamos a vê-lo reproduzido. O que era Alepo aqui há uns anos atrás está agora a ser Gota. E nunca mais tem fim. As potências estão ali a degladiar-se através do martírio daquele povo.
Continua. Mas, o teste para a humanidade, como nos refere aqui em relação a Alepo,
sem dúvida,
num título do The Guardian.
Exatamente.
Alepo é um teste à humanidade e continua a ser toda a Síria.
Exatamente, mas é que esse teste está praticamente feito e temos estado a chumbá-lo, não é? Mas regressando à sua pergunta.
Estava disposta a fazer o que quer que fosse necessário. E o que é que foi necessário?
Apesar de tudo, eu em concreto iria, e por isso Chios, iria de certo modo ajudar nas entrevistas para admissibilidade como requerentes de asilo. Nas circunstâncias em que estavam as pessoas completamente ali já depois então do acordo UE-Turquia, embora aí sim tivesse sido recente, portanto o acordo é de março de 2016 e eu fui em agosto, e ainda estava ali um sistema misto. Estava, por um lado, em vigor um protocolo que tinham feito os países da União Europeia relativamente à recolocação de refugiados, e Portugal, aí sim, digno de louvor, porque se propôs acolher bastantes, e, por outro lado, já estava em vigor o acordo, esse tal acordo UE-Turquia, que é um acordo, sobretudo, de deportação.
Em massa.
Porque impedia aquele corredor humanitário e que tinha existido até finais de 2015.
Portanto, livrava os países da Europa
desta chatice. E também impedia a recolocação.
Claro.
Porque houve países que se opuseram e que, pelos vistos, mesmo que informalmente, conseguiram impor a sua posição. E a UE desistiu de como o seu conjunto, em conjunto, não é? Como entidade única, resolver estes problemas. Decidiu fazer um acordo que impedia realmente a recolocação de refugiados. Portanto, aqueles que têm vindo a ser recolocados ainda são ao abrigo do anterior programa, tanto quanto eu sei, ou então individualmente considerados. Mas a grande maioria ou é deportada ou regressa ou então paga a novos smugglers, a novos traficantes, para poder passar. Enfim, há formas distintas de passar, muito residuais e individuais, porque a União Europeia não conseguiu ter uma resposta coletiva a esta situação, o que é uma pena. E é uma pena, sobretudo, enquanto cidadã europeia, como disse há pouco, ver esses valores que, no fundo, estão na construção da Europa, estarem postos em causa por países que não os têm em conta e que estão a fazer valer o contrário desses valores.
Portanto, a sua experiência de magistrada posta ao serviço das entrevistas que tentam distinguir, ou filtrar mesmo, aqueles que são de facto refugiados daqueles que são...
Aqueles que têm razões para pedir
asilo. Para ser refugiados. Fogem de uma situação de perigo.
Exatamente.
Em que estão desalojados e estão em perigo.
Estão em perigo e são discriminados por isso. Ou melhor, são discriminados e por isso estão em perigo. Inicialmente, o meu objetivo, porque conhecia... através dessa minha amiga, um outro amigo muito defensor dos direitos humanos e incrivelmente ativista, que é o Caster Radcliffe, a quem eu também agradeço no livro, que estava efetivamente a fazer esse tipo de trabalho, porque os requisitos são aqueles que estão na lei, parecem-me bastante razoáveis e incontestáveis, e também estou de acordo com essas entrevistas de admissibilidade.
Diz no livro que defende uma entrevista firme, exigente.
Com certeza que sim, portanto, para que não haja a mínima possibilidade de que no meio daquelas pessoas se infiltre alguém que não venha com boas intenções, e para, de todo, distinguir estas situações de acolhimento das situações
de terrorismo,
enfim, para ir ao mais grave, não é? Que, infelizmente, também a opinião pública tem sido um bocadinho intoxicada com essa similitude, sem razão nenhuma, porque não há nenhum sentido na comparação que se faz entre estes requerentes de asilo e os focos de terrorismo que infelizmente têm atuado na Europa. Eles atuam alguns, aqueles que infelizmente atuaram tão dramaticamente, nascidos nos próprios países e não têm de todo estas rotas. No entanto, e para que não restem dúvidas, acho
exigente.
Muito bem que se faça essa exigência, que as pessoas sejam submetidas a esse, não é um interrogatório, é uma entrevista, precisamente, mas que estejam à vontade para fazê-la e, portanto, saibam com o que possam contar, não estejam nervosos a ponto de que não saibam quais são os pontos em que verão a insistência ser maior ou outro tipo de situações de que eles às vezes poderiam beneficiar sem saber o que é a reunificação familiar, se têm já família na Europa, terão precedência, têm aliás outro regime, o facto de serem ou não menores desacompanhados, enfim, são situações que é preciso distinguir e que nessa entrevista irão ser distinguidas, mas enfim, é preciso que as pessoas estejam preparadas para esse efeito. Em todo o caso, quando lá cheguei, depois fiz de tudo.
Era o que eu ia perguntar.
Exatamente.
Primeiro, se conseguiu de facto fazer isto que se propunha, porque
não cheguei a fazer.
Tudo isto é muito, muito caótico. Não é?
Exatamente, aquilo era extremamente caótico e o trabalho era imenso. O meu amigo, que eu há pouco referi, afinal, depois teve que ir para o outro lado, portanto, quando eu cheguei lá...
Há uma grande mobilidade também.
Exatamente, porque vão a correr onde são mais necessários. E quando eu lá cheguei, com a minha amiga Celeste, éramos as únicas portuguesas na ilha, o que foi interessante para nós. Isto porque a Plataforma de Apoio aos Refugiados em Portugal tem muita atuação, mas na ilha de Lesbos e na ilha de Chios não havia nenhum português a ajudar, e nós sentimos muito bem a sermos não representantes, mas enfim, oriundas desta parte da Europa, que nessa altura era menos conhecida do que agora. Em todo o caso, nós contactámos um grupo de voluntários através da internet, não é? Que é o sítio privilegiado,
claro,
para haver este tipo de ligação. E no dia... Eu cheguei às 6 da manhã num avião e às 9 da manhã já estava num campo de refugiados. Ou seja, às 8 da manhã todos os dias havia um meeting, uma reunião para distribuição de tarefas e nesse dia calhou-me logo, a mim e à Celeste também, irmos acompanhar jovens que estavam sozinhos na ilha e que nesse dia iriam ter atividades ao ar livre, o que só podiam fazê-lo um dia por semana.
Mas dentro do tal campo improvisado ou fora dele?
Ora bem, os menores desacompanhados têm um local próprio para estar, porque têm um estatuto também claro. Diferente.
Há uma proteção necessária.
Há uma proteção muito mais próxima, mais também...
Atenta,
mais direitos,
claro.
Não é? E estavam, digamos, num espaço anexo ao campo que é hoje o único campo que existe, que é o campo de Vial, que é o campo de registro por onde todos os requerentes de asilo passam para serem registados quando chegam à ilha. É um campo morado, que não é formalmente um campo de detenção, porque se decidiu que não haveria detenção destas pessoas enquanto requerentes de asilo naquele país, na Grécia. Há outros sítios em que isso ou passou, passar-se-á, também há muitos rumores sobre o que é que se passa concretamente em cada um dos países. Na Grécia, que foi a situação com que eu convivi, há aquele campo de Vial, que é um campo murado, como digo, com arame farpado por cima dos muros, portanto, de onde é impossível sair, a não ser com autorização, que, em princípio, será dada. Não é por aí, não é um campo formalmente de detenção. Simplesmente situa-se bastante distante da cidade ou de qualquer outra povoação. É um campo, portanto, num descampado, não há transportes, ou seja, é um sítio
perto do mar?
Para... Não é perto do mar, aquilo é uma ilha, portanto não é uma ilha grande, mas se considerarmos o espaço da ilha, não é um sítio perto do mar.
É interior.
Portanto
não é possível irem até ao mar, nem que seja...
A pé não, será necessário irem de transporte. E esse transporte não existe. Não existe enquanto um transporte regular.
Então como é que foi esse primeiro dia em que, estremunhada, mal dormida, de repente já está a tentar interagir com...
Sim,
pessoas que
foi muito interessante.
Que falavam em... Como é que comunicavam? Em que língua?
Vamos ver. A ilha só tem uma língua de comunicação, que é o inglês. Os que falam inglês comunicam todos entre si no inglês, independentemente da nacionalidade de que vêm.
Os que não sabem.
É engraçado porque vêm voluntários de todo o mundo
e é aqui que aceitamos que existe uma língua global.
Toda a gente, exatamente. E, portanto, mas todos falávamos inglês, independentemente da maneira como nos compreenderíamos melhor. Mas, claro, que nem os locais falam muito bem inglês, aqueles que falam, e muito menos os requerentes de asilo falavam, embora tivessem aulas de inglês já nessa altura.
E soubessem meio dúzia de palavras.
Algumas, exatamente, algumas palavras eram capazes de dizer, mas conversações, aqueles meninos, estamos a falar ainda do primeiro dia, não tinham. No entanto, falavam uma língua quase universal de pedido, até de tátil, de aproximação quase tátil das pessoas que estavam com eles. E eu lembro-me perfeitamente, eles eram várias dezenas, e nós voluntárias, também alguns voluntários, mas éramos mais mulheres, não tem importância nenhuma, porque há também homens, não é? Aqui não se põe essa questão. Mas nós voluntários, um pouco mais velhas, também havia algumas raparigas novas, há de todas as idades, éramos muito procuradas e elas chamavam-nos mama. E eu, a primeira recordação que tenho, muito calorosa, foi enquanto estávamos a tentar organizá-los em filas, não é nada de extraordinário, é mesmo só para que eles não fujam e não se percam no meio daquele sítio. E eles estavam e acenavam, alguns com os seus auriculares, a ouvir a música do país deles. Porque se ouvia quando tiravam e nós percebíamos o que eles estavam a ouvir. Portanto,
eram sírios maioritariamente?
Nem todos, sim, maioritariamente creio que eram sírios, mas havia também de outras nacionalidades, afegãs, iraquianos, etc.
Criou laços com alguém nesse primeiro dia?
Nesse primeiro dia não posso dizer que tenha criado laços, porque foi uma situação muito confinada naquele dia, que era o tal passeio semanal, um recreio semanal daqueles meninos que estavam ali sem educação, portanto sem frequentarem escola, sem nada, sem integração.
Mas era um passeio até onde?
Foi uma manhã de jogos, jogos tradicionais de vários países e também de música, porque se improvisaram tambores e se improvisaram danças e foi muito interessante. Alguns, quase todos árabes, não é? Ou pelo menos dessa ascendência, e portanto as músicas eram mais ou menos disso, toda a gente a bater palmas. Foi. Mas também houve momentos. A realidade é terrível, e nem vale a pena qualificá-la de outro modo, porque é mesmo muito terrível. Mas em momentos a alegria também existia, e essa alegria de partilha, de acolhimento, de podermos dizer: nós gostamos de vocês, vocês vieram para um sítio bom, nós vamos conseguir levá-los até onde vocês quiserem ir. É esse o nosso espaço, é um espaço de liberdade. Venham, estão aqui bem e vão ficar melhor. Isso é muito importante. E
focos,
para nós
voluntários, focos de humanismo, de
exatamente,
bondade.
Para nós voluntários também é muito. É uma vivência também, ao mesmo tempo, feliz. Não sou capaz de dizer-lhe de outro modo.
Então, e ao longo do período do tempo que lá esteve, fez literalmente aquilo que era necessário? O que nessas reuniões matinais lhe dizia?
Sim, eu fiz cumprir tudo o que seria suposto fazer, menos fazer aquilo que se pode, talvez, em Portugal, em português, traduzir por desembarques. Porque não quis. Aí sim, os landings, portanto, assistir ao momento da chegada das embarcações. Eu aí tive muito medo da minha reação, porque, apesar de até pela minha profissão, sobretudo na área, porque o Ministério Público é muito vasto e eu estou realmente muito ligada às crianças e jovens. E portanto, para mim o convívio com eles foi fácil, e muito caloroso, como já disse, mesmo com outras meninas noutro contexto. Estes eram predominantemente rapazes, estes nós não acompanhados, porque eles vêm sozinhos, vêm só rapazes. Depois estive com outras meninas, como falo aí também no livro, mas os landings eu tive medo de mim própria, tive medo de não ser suficientemente forte para aquele momento terrível.
Esses desembarques são imprevisíveis, portanto, há um aviso de que há um barco a chegar? De
na
que
altura
alguém...
eram, infelizmente, muito previsíveis.
Portanto, bastava estar na praia?
Não é bem assim, mas sim, havia uma torre de vigia.
Comunicava cada vez que um desses barcos se aproximava.
Digamos, há dois... Os voluntários fazem a mais do que as autoridades, ou seja, as autoridades também o fazem. As autoridades
sim,
vigiam,
sim, claro,
e tentam
claro.
Também ajudar. Não,
mas os voluntários
não
têm
é
outros
aqui.
Propósitos.
Os voluntários
e trabalham em colaboração, não é?
Em colaboração, em boa colaboração em geral. E portanto, o que fazem os voluntários nesse aspecto, na Watchtower, portanto, nessa torre, é terem um outro ponto de vigia. 24 sobre 24 horas, portanto, incluindo de noite, claro, até porque a maior parte dos desembarques se dá à noite, que
é quando eles aguardam que a noite caia, parece.
Naturalmente, porque eles vêm da Turquia, não é? E a Turquia é um país terrível, não é um país sequer. Quando há pouco falávamos do acordo Turquia, e portanto falávamos que é um acordo de deportação, e falávamos nisso, e estamos a falar nisso como uma coisa má, é porque a Turquia, não só já naquela altura não era um país acolhedor, como cada vez é um país que respeita menos os direitos humanos, não é? Cada vez pior. E, portanto, não é alternativa. É isso que temos que ter em conta. Evidentemente que há muitíssimos milhares de requerentes de asilo na Turquia. Mesmo, às vezes, quando se pensa que a Europa está invadida por... É tão tolo pensar-se isso, porque eles são tão poucos relativamente aos... Porque da Síria, ainda agora vimos já há pouco tempo, infelizmente, porque isto dura e dura e dura, vimos já há pouco tempo que fugiu. fugiram nos últimos tempos 5 milhões, nos últimos anos fugiram 5 milhões de sírios. Desses 5 milhões, 60 mil estão nas ilhas. Nas ilhas gregas. Não é nada. Não é nada. Espalhados pela Europa, dariam... Pronto, como diria...
São décimas.
Como diria o nosso secretário-geral da ONU.
Percentagens décimas.
É uma percentagem irrisória. E, portanto, quer dizer, não faz nenhum sentido. Regressando às tarefas dos voluntários, fora esses landings que, efetivamente, eles nessa altura precisam de toda a proteção. Precisam, sobretudo, de equipas médicas, porque a maior parte vem em péssimas condições, porque passaram muito mal durante a travessia e não só, porque já antes tiveram que ficar escondidos durante algum tempo até arranjarem oportunidade para os passadores os levarem para o outro lado, e os estarem escondidos na Turquia, às vezes passam dias sem comer, porque têm que estar escondidos, aquilo são escarpas. Tudo, vamos ver, aquilo não são praias como as praias que nós podemos imaginar aqui em Portugal. Do lado turco são escarpas, as pessoas passam horrores para chegar lá.
E
correm riscos tremendos. Quando chegam às praias da Grécia, a mesma coisa, eles aportam a praias que são
escarpadas.
Praias escondidas, não são as praias onde os turistas chegam, são outras praias, são praias, eles têm que ser levados ao colo para subir aquelas escarpas.
E isso, aqueles que chegam?
Os que chegam, exatamente. Embora nesta rota, como as embarcações são muito precários, os coletes salva-vidas são uma vergonha, não são coletes salva-vidas, são plásticos, que muito até semelhantes, porque são cor de laranja também, fosforescentes, àqueles que os voluntários usam. A viagem é muito perigosa, mas é mais pequena. A viagem da rota do Mediterrâneo, portanto, as pessoas que chegam à Itália, que é uma realidade que eu não conheço, mas como espectadora também assisto, ainda é mais dramática, porque são aquelas embarcações enormes, e em que aí sim são milhares e milhares de corpos no Mediterrâneo.
E é
terrível.
É um tremendo cemitério.
Portanto, de tudo isso, eu só não fiz os landings, de resto ajudei no armazém, portanto, com os donativos, ajudei na distribuição das refeições, na confecção das refeições, ajudei na distribuição de outras coisas, por exemplo, detergente, que é ninguém se lembra que é preciso detergente para aquelas pessoas lavarem, e eles, como eu aliás saliento no livro, são pessoas que estão acostumadas a casas absolutamente normais. Não se pense que eles vêm como pobres de pedir. Infelizmente, não estou de modo algum a minimizar o que são das situações terríveis das pessoas em condição de pobreza, não é?
Sim, mas
é isso que eu quero dizer.
Percebermos que eles eram pessoas
agora,
como nós.
Exatamente.
Tinham vidas estruturadas,
vidas
muitos
estruturadas,
deles com estudos académicos.
Naturalmente, como... engenheiros, professores.
E é importante sentirmos que poderíamos ser nós naquela
naturalmente,
posição.
É isso mesmo. E daí o desperdício de que falou naquela passagem, porque assim, são vidas suspensas, à espera de poderem ser úteis, além do mais, num sistema em que eles confiam, porque aqueles que chegam à Europa é porque confiam em nós. Se não tinham vindo para aqui, é claro que a geografia também ajuda. Mas, como digo, há outros países que os acolhem, mal ou bem, e eles confiam nesse sistema. E é um sistema que depois não soube... ou não tem sabido, porque eu mantenho a minha esperança, não, de que as forças mais anti-imigração, como agora se diz, portanto, todas as forças de extrema-direita, neste momento, têm esse pretexto anti-imigração. Na Itália estamos a ver agora que o Berlusconi, que já fez as tropelias todas que fez, agora aparece com um partido que se define anti-imigração. É a definição da extrema-direita, ser anti-imigração. Por isso, o problema deles não é só eles, transcende-os a eles, e é um problema nosso, porque ao não os acolhermos, estamos a rejeitar os nossos próprios valores, e isso também me interessa muito.
E um dia seremos julgados, já somos, já nos olhamos de forma crítica, mas as gerações futuras olharão para nós como
espero
nós.
Espero que sim.
Olhamos para aqueles que fecharam fronteiras
que,
há 80
isso,
anos.
Que haja uma atitude crítica, mas ainda tenho esperança de que essas forças sejam derrotadas e que os valores prevaleçam.
À conversa com Julieta Monjinho, autora de Um Muro no Meio do Caminho, livro com a chancela Porto Editora, livro que estava já desejado antes de fazer essa viagem, que nasceu durante a viagem ou que nasceu depois de chegar?
Nasceu depois de chegar, totalmente. Eu, quando fui, eu ia para fazer o meu voluntariado, tinha um projeto que era o de fazer uma espécie de diário que pudesse, enfim, testemunhar o que lá vivia e dar voz àqueles que não tinham. Mas de todo não estava nos meus planos fazer um romance à volta deste tema. Simplesmente lá não tive tempo nenhum para fazer sequer umas notas, não tive. E quando cheguei a Portugal, e cheguei a Portugal porque teria que começar a trabalhar, porque acabavam-se as férias
judiciais. A vida tem este lado prático.
Quando cheguei a Portugal, de imediato comecei a tornar essas notas em escrita, mas ainda como notas. Num caderno, porque queria escrever tudo aquilo que tinha lá passado para eu próprio me recordar disso. E depois, às tantas, começou a transfigurar-se e começou a tomar, no fundo, o meu caminho natural, porque o meu caminho natural é sempre a ficção, é assim que me defino como escritora, num percurso já de mais de 20 anos, sempre com romances, e, predominantemente, também alguns contos, mas sempre na ficção. E, portanto, aquilo começou a tomar um caminho em que as personagens não eram já só aquelas pessoas com quem eu me tinha cruzado lá, e aquelas pessoas com quem me tinha cruzado lá fugazmente já me habitavam, habitavam de tal maneira que eu já não as largava, já eram outras, tinham um passado, teriam um futuro, e cruzavam-se com outras pessoas e cruzavam-se em mim, e já era muita vida para ficar dentro de um caderno de anotações. Eram muitas vidas e muita vida que dariam força a um romance, e foi isso que aconteceu.
E é um romance? É um romance? Aceita essa definição ou acrescenta-lhe mais alguma coisa?
Não, é um romance, não acrescento mais nada. É um romance porque o romance também é uma forma viva. É uma forma, um registro que não tem que obedecer a regras, na minha perspectiva, que se não se renovar, morre. Portanto, qualquer registro que seja ficcional, que tenha a vida, que questione a natureza humana, é um romance.
É uma forma viva e vivida.
Quios é a ilha onde se diz que Homero contou as suas histórias. Portanto, a história
foi aos alicerces dessa arte.
Foi. E a Odisseia terá começado ali. Daí que também eu tenha posto a parte do acolhimento dos hóspedes.
Em epígrafe. Somos recebidos com essa questão que é milenar, de fazer aos outros aquilo que já nos fizeram, ou que nós esperamos que os outros nos façam, é de saber acolher, e é esse certo da Odisseia que nos recebe neste romance, que, apesar de tudo, como leitor, nos provoca algumas dúvidas sobre o terreno em que estamos a pisar, porque muitas vezes essas personagens têm, enfim, é a arte da ficção, mas ao mesmo tempo que reflete sobre a realidade, como naquele excerto inicial que li, e muito mais no livro, dá-nos também personagens muito nítidas, como essa Amina, a desenhadora de sonhos, e nós pensamos que a conheceu. No final do livro é-nos dito que, de facto, há uma capa de ficção na maior parte destas personagens e em boa parte deste livro, mas quando lhe perguntava há pouco sobre os laços, é porque em muitas dessas personagens pressentimos que por trás delas esconde alguém com quem esteve muito próxima. Foi assim?
Foi assim. Há aquele certo que leu, pertence à parte da personagem Jota, que essa sim eu identifico totalmente comigo e assumo totalmente que sou eu. Já a narradora não coincide totalmente comigo, é uma narradora muito mais interventiva, mais próxima, que viveu coisas que eu não vivi, mas claro que partiu das minhas vivências.
E de histórias que lhe contaram?
De histórias que me contaram, de histórias que imaginei a partir daquelas que me contaram. Relativamente à Amina e à Asman, que são as personagens que abrem o livro, são as primeiras do livro, realmente são construídas a partir de duas meninas com quem eu estive praticamente todos os dias do meu período de voluntariado.
Meninas de que idade?
Da idade que eu atribuo.
Entre adolescentes e jovens.
Exatamente, à volta dos 20. Embora duas situações totalmente distintas, uma ainda muito fresca, muito sonhadora, e a outra casada e já Sim. com alguma responsabilidade, embora ainda muito criança nesse aspecto, elas não se diferenciavam muito, embora o estatuto fosse muito distinto. Grávida e já com um marido e na Alemanha. Mas é com essas meninas eu
E a estive... mina sonhava, de facto, disfarçar-se de rapaz
não.
e sair...
Não, essa
Porque
parte já é um
estamos
enredo.
Ali a torcer por ela.
Eu
Vai, a
fico
mina.
Muito contente fico muito contente que não se distinga o que é a realidade da qual parti da realidade que eu construí, porque quis mesmo que se entrelaçassem de tal maneira que para o leitor fosse indistinto. Mas já que me pergunta, e como sou totalmente honesta, essa parte não foi focada. Agora, a Amina e a Asman, que têm outros nomes, como é evidente, que eu não poria aqui, tive com elas nesses dias a fio, porque fiz voluntariado também numa casa que se chamava Casa das Mulheres, digamos assim.
E essa questão de género, que atravessa também muitos momentos do livro, foi complexa para si? O papel da mulher numa cultura que não é a sua, muitas vezes jovens que já estão com um pezinho num futuro mais liberto nessas sociedades e que estão, de facto, com um pé agora num continente que não tem esse tipo de estrutura patriarcal e, às vezes, até repressor das liberdades femininas.
Felizmente.
Felizmente.
No próprio campo, não estive com a profundidade, digamos assim, de acompanhamento que me pudesse aperceber das relações homem-mulher no interior dessa dinâmica do próprio campo. Vi-os, em geral, juntos. Vi pais extremamente dedicados às crianças, é preciso que se diga. Eram predominantemente os pais que tomavam conta das crianças, mas muito bem. Já agora, porque temos essa sensação de que tudo é mau na parte masculino-feminino dessas culturas, muito será, como é evidente, sim, na parte que evidenciou aí há pouco e muito bem, mas na parte da paternidade achei muito interessante que mesmo no parque ou noutros sítios onde nós estávamos ali a brincar com crianças e a tentar ensiná-los algumas coisas rudimentares, os pais vigiavam, e quando nós pensávamos, ah, esta criança está aqui perdida, não, estava o pai a vigiá-la e ia corria quando era necessário à distância de segurança. Portanto, as mães, naturalmente, para as crianças mais pequenas são aquele suporte, como ainda há, como há em todo o lado e aqui também, mas os pais lá também eram muito participativos. Em todo o caso, no campo não tive muita oportunidade de ver essa dinâmica e, como digo, nessa casa onde tive mais contacto, um contacto mais próximo, era uma casa só para mulheres. Isto porque, não é por ser exclusivista, que eu também não gosto muito das coisas muito exclusivistas, mas realmente num campo de refugiados as condições para as mulheres ainda são mais terríveis do que para os homens, pelas razões que podemos imaginar.
Claro.
Não têm privacidade.
Inclusive de segurança.
Inclusive de segurança. Ainda agora ouvimos falar, claro, infelizmente, naquelas situações dos riscos que se correm de ataques sexuais e tudo
ou
mais.
Ou até a exigência de trocas.
Exatamente. E, portanto, para uma mulher é sempre mais difícil não ter privacidade do que para um homem, não é? E então nós não fui eu que tive a ideia, mas quando lá cheguei achei muito interessante esse trabalho de voluntariado nessa casa que se destinava a que as mulheres pudessem conviver umas com as outras em total privacidade. Chegavam, podiam, mesmo aquelas que usavam, nem todas usavam, mas aquelas que usavam os seus hijabs pudessem tirá-los se quisessem, se não quisessem, mas estavam à vontade. Era uma casa que também, além do mais, fornecia aulas de inglês, aulas de expressão artística, o que se quisesse, mais ou menos, para cada uma inscrevia-se onde achasse melhor e tudo mais. E era uma casa onde, às vezes, nós não reparamos nos luxos que temos, onde se podia tomar um duche quente, que era uma coisa que não existia nos campos. Nos campos, a água era sempre fria. E no inverno congela.
Mais um pouco deste humor no meio do caminho de Julieta Monjinho. O povo grego tem tido uma paciência infinita. Tudo chega aos gregos, ninguém os quer. A Europa desdenha-os. Os refugiados desdenham-nos. Para eles, a Europa é a Alemanha, a Suécia, a Bélgica, talvez a Holanda, aqueles em que a extrema-direita os amesquinha. Portugal? Portugalio? O quê? A parte mais ocidental da Europa. Um enclave no mar. Praias de areia branca. Nada feito. A Europa é o continente, a riqueza, o sítio onde há trabalho e everything looks beautiful. Só a amável R, a voluntária suíça, vê até ao fim o filme de Welcoming, da plataforma de apoio aos refugiados, e vai dizendo, oh, good, no mesmo tom agudo que usa para incentivar as miúdas sírias nos seus desenhos e aprendizagens. Alemanha, a terra prometida, exibida no mundo inteiro como a capital da Europa. Ninguém se admire que seja também a capital do desejo. E a Suécia, a norte, a sedução do Estado Social, do que resta dele. Os outros não contam. Rios, Atenas, Lisboa pertencem ao mapa desenhado, não ao mapa idealizado da Europa. E depois, noutro momento, Ashman deu mais uma dentada na maçã. Entusiasmo nenhum. Vendo-nos debruçadas sobre o dispositivo, aproximou-se uma voluntária, a professora de yoga. Expliquei-lhe o que estávamos a ver. Queria tanto suscitar uma reação de apreço que talvez tenha exagerado no elogio patriótico ao acolhimento português. Uma raridade na Europa. Mónica, a voluntária holandesa parecida com a Susan Sarandon, de há 30 anos, sorriu, sem curiosidade maior. Tomou fôlego para falar. Desistiu, retomou em sordina. Desculpa, não quero ofender, mas nós lemos jornais, vemos notícias, enfim, toda a gente ouviu falar na crise em Portugal, mesmo que esteja a passar. Como é que têm condições para acolher refugiados? A seleção portuguesa tinha acabado de ganhar o europeu de futebol, mas a imagem de um país em respiração assistida, demasiado perto de águas cálidas, permanecia. Apesar de nem lhe chegar aos ombros, levantei-me para melhor defender junto de Mónica a imagem do país onde nasci. Falar-lhe da saída da Troika, das diferenças em relação à Grécia, do espírito acolhedor dos portugueses. Reclamada por alguém na outra ponta do corredor, Mónica não ouviu sequer o final da minha primeira frase. Ainda bem. Que figura fazia eu ali, pequena e atarantada, com um tablet na mão, vinda de um país que o mar só quer para servir de praia a reformados gold. Já há pouco nos falava como Julieta e a sua amiga Celeste eram as únicas portuguesas, e temos aqui estes dois momentos em que é confrontada ou confronta os outros com esta porta de entrada que está a ser elogiada por responsáveis europeus que factualmente, estatisticamente, têm acolhido até com propósitos mais do que aquela cota que lhes estaria destinada e, no entanto, como falámos num debate que moderei recentemente, mais de metade daqueles que vieram saíram do nosso país ou porque têm famílias noutros países ou porque quiseram, de facto, estes paraísos como são a Alemanha e a Suécia em termos de oportunidades ou de direitos sociais. Estes dois momentos que aqui nos narra estão mais perto da ficção ou foram vividos, Julieta?
Foram vividos.
E como é que encara este ceticismo ou esta falta de vontade, não só de alguns refugiados, como das próprias pessoas das organizações em olharem para Portugal como um bom destino?
Portugal agora é um bom destino turístico.
Sim, mas um bom destino neste caso dos refugiados.
Mas destino, exatamente, como destino de refugiados, nessa altura ainda menos do que agora.
Sim. Seria estes dois anos marcaram alguma diferença.
Apesar de tudo, o país tem tido mais visibilidade. Sim. Já nos falta pouco para ganhar. Mas, em todo caso, há aqui de distinguir os dois lados, não é? Por um lado, dos próprios requerentes que não são obrigados a saber de geografia mais do que aquilo que lhes é ensinado na escola. Ou seja, eu também não tenho noção daquela geografia. Sim. Toda dos países ali do norte da África e limítrofes, não tenho. Se for estudar, evidentemente que atento. Mas se estiver numa situação de stress máximo como essa, evidentemente que não estou ali a ver qual é que é o regime que, e etc, etc. Portanto, a Alemanha é o rosto desta Europa e a Europa, no fundo, resume-se àqueles países que, para eles, não é? Que são efetivamente aqueles grandes países.
E onde há comunidades onde eles podem inserir.
Era isso que queria acrescentar, mas muito bem. como eles foram muito bem acolhidos num primeiro momento, sim, na Alemanha, evidentemente começaram a formar-se comunidades aí.
Claro.
A partir de...
E a passar a mensagem aos que estavam ainda nos países.
Naturalmente, a partir
países,
daí, as pessoas não só viam a Alemanha como esse país que era, efetivamente, do ponto de vista do acolhimento. As razões não sei exatamente quais foram, se também foram económicas ou não, mas não interessa. O papel da Merkel foi bom nessas circunstâncias. Como depois também porque, pura e simplesmente, iriam reunir-se à sua família, portanto, as suas comunidades iriam reproduzir-se, de certo modo, iam reconstituir as suas aldeias ou as suas proximidades, as suas vizinhanças, num outro país que era esse, a Alemanha. Daí que muitas pessoas tenham saído de Portugal, tenham, de certo modo, vindo para Portugal como porta de entrada na Europa, e depois tenham caminhado para os seus destinos desejados. Lá está. Em todo o caso, é bom salientar que muitos ficaram, e aqueles que ficaram também há muitos que não querem sair de maneira,
sim,
nenhuma.
E também vão passando mensagem.
Exatamente, que vão passando mensagem, que já estão totalmente inseridos e que já dão a Portugal um prestígio, acho eu, maior do que aquele que tinha na altura. Prestígio desse ponto de vista, do acolhimento. Que é aquele que nos interessa hoje, que aquele que tinha nessa altura. Mas estava eu a dizer que há duas perspectivas, essa dos requerentes de asilo e a dos voluntários do Norte da Europa, que aí sim ainda viam Portugal como um país menor. Não sei como é que eles o verão agora, se calhar estão perplexos, porque...
Se calhar se continuam a saber pouco, apesar de tudo.
Também me parece. Também
da mesma
parece.
Forma que os nossos noticiários, os nossos média, só falam das questõezinhas internas às vezes.
Estou de acordo.
Lá
de
fora
acordo.
Não
além
será muito
de que
diferente.
Portugal é, de certo modo, um país que também é alternativo em termos de turismo por esta situação, não é?
Sim.
Esta situação deu ao nosso país um maior foco de turismo, precisamente porque o Norte da África está interdito, porque até a Grécia, de certo modo, não é de certo modo, é que bastante, sim, perdeu turistas por causa dessa situação, e Portugal é
beneficiário indireto.
Exatamente, os confins possíveis da Europa.
A certa altura, aqui nos diz tantos segredos. Serão os acontecimentos abafados? A quem interessaria calar o que se passa aqui? Ao governo grego? Aos poderes europeus? T não tem medo dos jornalistas. São bem-vindos, diz. Esta questão do que se cala e dos segredos e do que se oculta, há muito que é ocultado.
Nunca tive a percepção exata do que era segredo e do que não era, porque os rumores eram totais. Se perguntássemos a mesma, eu insisti bastante com várias pessoas, sobretudo porque me interessava perceber números. Para compreender a realidade, infelizmente, a realidade também se espalha por números. Quantos estão? Quantos habitam aquele campo? Qual é a regularidade com que estão a...
E que é fundamental para a segurança, a tal segurança que referiu inicialmente, de saber quem vem, para onde vai. Segurança do lugar e das próprias pessoas que chegam.
Claro, é isso. Mas quantas entrevistas há? Mas eles estão a ficar aqui quanto tempo? Mas há, as entrevistas estão a demorar tanto tempo que eles fiquem aqui mais do que 6 meses? Mais do que 1 ano? E as respostas eram muito díspares. Mesmo entre os voluntários havia uns que diziam uma coisa, outros que diziam outra. Ativistas de direitos humanos com quem eu estive, porque... dentro dos voluntários também há aqueles que têm mais vocação para serem como assistentes sociais, e aqueles que são mesmo ativistas dos direitos humanos, nos quais eu me incluiria predominantemente, embora convivesse com todos. E entre nós também falávamos, incluindo advogadas italianas com quem eu estive a conversar, e nenhuma de nós, ou nenhum de nós, tinha números minimamente fiáveis. Essa conversa, a princípio, que agora referiu, foi com o diretor temporário do campo de Souda, que já não existe o campo, portanto também já não existe diretor, felizmente para todos.
Sim, sim.
Para todos. porque não vale a pena agora dizer as razões, mas era um campo também que para eles não era confortável, para os locais muito menos, muito menos, e portanto muito mal. As alternativas é que não são melhores. Esse é bom que tenha acabado, o problema é que as alternativas não são melhores. Diretores, é dizer muito, porque pronto, aquilo era um campo informal, claro, e chamava-se manager, porque alguém teria que ser o rosto e a voz central de alguém, das coisas que se passavam ali, e tomar conhecimento delas, minimamente que fosse. Daí que se chamasse manager. Agora, daí até eu poder traduzir por diretor, foi a palavra que apesar de tudo fez mais sentido. Mas
era o coordenador possível.
Possível e informal.
No primeiro dia em que percorri o campo de Soda de uma ponta à outra, do bar no extremo norte até à saída perto da porta principal do castelo, à volta encontrei a Amina sentada numa espécie de canapé esfacelada ao qual faltava um braço. Estava ladeada por duas mulheres mais velhas. Àquela hora da manhã havia pouco que fazer. A higiene diária e a distribuição dos pequenos almoços terminavam por volta das 10. Ainda era cedo para a distribuição do almoço. A limpeza das tendas não demorava muito. Para as crianças ainda se arranjavam atividades e elas entretêm-se com tão pouco. Muitos homens, sem qualquer tarefa atribuída, deixavam-se ficar sentados no chão ou nas esponjas que servem de colchões, amaldiçoando o tempo que não cessava de esticar. Alguns tinham arranjado cadeiras de plástico ou de cordas buracadas. À porta de várias tendas viam-se destroços do que tinham sido sofás, que pareciam tão atingidos pelo susto das balas como os seus atuais proprietários. Quando um dia se fizer a história deste momento vergonhoso da atitude europeia e da ascensão xenófoba do acervo fotográfico, emergirão as fotografias que retratam estes móveis aleijados que um benemérito considerou à medida de quem não pertence ao mundo dos desejos, mas ao mundo das sobras, ao que restou da devastação. O mundo dos desejos está reservado aos que moram no continente de Marca, tanto mais altivo quanto mais se afasta da pobre costa sul. Aos que querem lá entrar, exige-se que deixem à porta as ilusões e, se teimarem, ao menos que tomem o lugar de pessoal menor que lhes foi reservado à nascença. As poltronas escavacadas estão muito bem para eles, sentadinhos e à espera do lado lá do muro onde está pendurado o letreiro Do Not Disturb. A Mina lá estava, no canapé, com as mulheres, sem Ashman a acompanhá-la. Quando a avistei, preparei-me para lhe fazer uma grande festa ao aproximar-me, mas a reação dela foi mais discreta do que supus. Já descrevi o sorriso de Amina. Não faz mal, descrevo outra vez. Ao sorrir, o mundo desaparece, quer aos olhos dela, reduzidos às pestanas, quer aos do seu interlocutor encadeado. Uma dádiva que diz: sou a Amina, o que sofri não te diz respeito. Concedo-te aceder ao que em mim se acende brevemente. Desta feita, o sorriso foi ténue. Um arremedo, para dizer a verdade, simples sinal de reconhecimento. O que é que mudou com esta experiência em si, Julieta Mongin?
Grande pergunta essa. Talvez tenha aprendido a relativizar ainda mais os nossos pequenos entraves do dia-a-dia. É certo que na minha profissão, e digo uma vez mais ligada às crianças, também me deparo com situações
terríveis, complexas, duras,
limites, e com um acréscimo é que tenho que decidir sobre elas. Mas, em todo o caso, aquelas situações limite dão, por outro lado, uma sensação de impotência que em mim era um pouco desconhecida. Lá está, talvez porque esteja habituada a pegar num caso e dizer: eu agora vou fazer isto. Isso descansa-me, de certo modo, tranquiliza-me, de certo modo. Ou seja, consigo chegar ao fim do dia e pensar: este dia está feito e fiz alguma coisa. Foi pouco, mas consegui. E aí não, aquilo que fiz é sempre pouco e pouco e pouco, e aquém de tudo o que era necessário. E talvez a escrita deste livro fosse uma tentativa de fazer um pouco mais, só um pouco mais, daquilo que é necessário e daquilo que eu poderia fazer. Se mudou alguma coisa, foi neste sentido. Realmente, os entraves do nosso dia-a-dia não são absolutamente nada comparados com isto. Nada.
Humor no meio do caminho. Livro de Julieta Monginho, a edição Porta Editora. Muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Eu é que agradeço. Muito obrigada.
Seguimos com a música e com a cantora, compositora e poetisa britânica P.J. Harvey. Juntou-se ao músico egípcio Rami Esam, que o mundo conheceu pelas suas intervenções na Praça Tahrir, e fizeram esta canção que vamos agora ouvir, The Camp, em apoio aos refugiados. Uma canção sobre mãos que permanecem nas vedações, crianças onde o sorriso é uma linha direita, humanos como nós, sem direito a um lugar. Uma oração a um anjo que não chega.
Come and no angel came. angel would come and no angel came.
A inglesa PJ Harvey e o egípcio Rami Assam, The Camp, uma canção dedicada aos refugiados sírios nos campos do Vale de Bekaa, no Líbano. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Introito, um poema de José Carlos Árido dos Santos.
Das tuas mãos de vidro carregadas de joias tilintantes e doentes, das palavras que trazes afogadas, das coisas que não dizes, mas entendes, do teu olhar virado às madrugadas de fantásticos e exóticos orientes, do teu andar de tule, das estocadas, dos gestos que não fazes, mas que sentes, dos teus dedos sinistros de tão brancos, dos teus cabelos lisos de tão brandos, dos teus lábios azuis de tanta cor, é que me vem a fúria de bater-te, é que me vem a raiva de morder-te, meu amor, meu amor, meu amor.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Hoje terminamos com a Vida Breve. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.